E nós estamos em contato neste exato momento para saber sobre essa atuação e aumentar essa segurança para os profissionais de saúde com a presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, a Fátima Bastos. Muito bom dia, doutora Fátima.
Bom dia a você e a todos.
E essa é uma preocupação que tem que crescer e de maneira exponencial também, como está crescendo, né, o número de casos de novo coronavírus aqui no Brasil. Porque são essas pessoas que vão fazer o atendimento. E a gente não pode perder essas pessoas nessa linha de frente, né?
Sim, nós somos os soldados dessa guerra, né? Então nós temos que estar seguros, né, protegidos, ter bastante cuidado com o nosso atendimento, mas nós não podemos deixar essa batalha. Então, e lá fora, nós já sabemos nos países que 20% dos atingidos são profissionais da área da saúde, tanto médico como os enfermeiros, os técnicos relacionados todos aos hospitais, aos atendimentos, né?
E, doutora Fátima Bastos, com o que a gente tem já de conhecimento, é claro, nós estamos falando de um vírus que surgiu no final do ano passado, com os registros a partir desse ano, e não tem muita ideia, né, de como fazer o tratamento, não existe ainda um medicamento tão eficaz, não existe, claro, uma vacina. Mas já existe um protocolo a ser seguido para se conseguir evitar que esses profissionais contraiam a doença?
Nós fizemos até um comitê de crise, né, lá no Cidade de Medicina. Nós nos reunimos com a Secretaria da Saúde, as faculdades da Unicamp, a PUC, São Leopoldo, a Rede Marugate, a Unimed, a Associação dos Day Hospitals, o CREMESP, inclusive, com o pessoal da CRM e da Associação Paulista de Medicina, para que a gente criasse alguns protocolos e algumas orientações para os médicos, para começar já a se cuidar. Por exemplo, já começar a cancelar as cirurgias eletivas, as cirurgias que não são urgência, e os atendimentos que não são urgência, evitar de fazê-los, para que as pessoas fiquem mais disponíveis para os atendimentos de urgência e os hospitais também fiquem livres para os pacientes de urgência. Claro, um paciente oncológico, né, com a quimioterapia, rádio, uma cirurgia de risco, tem que ser feita. Mas aquilo que não é urgência, nós temos orientado que os próprios profissionais cancelem esse tipo de procedimento. E também se paramentar, né, com os EPIs, os cuidados, pelo menos, principalmente para os médicos que estão na frente, que eu falo os grandes soldados da guerra, que são os plantonistas de pronto-socorro, das UTIs, que a gente tem que estar muito atento com eles, com os cuidados que eles têm que tomar para que eles não adoeçam também, né?
E, doutora Fátima, como a senhora, então, avalia as medidas que já foram tomadas aqui em Campinas?
Olha, eu acho que Campinas, ela está saindo na frente de São Paulo, por exemplo. Acho que muitas coisas aqui já foram feitas, inclusive porque nós estamos tentando sair à frente. O que a gente conversou, nós não queremos ser uma Itália, nós queremos ser uma Coreia. Tentar fazer com que isso seja mais ameno aqui, que a curva do crescimento não seja tão aguda, que ela possa ser mais lenta. A gente sabe que vai crescer, que nós não temos como controlar isso, porque infelizmente não está sob nosso controle, mas o que a gente pode fazer é tentar que isso seja mais lento, para que nós possamos atender todos esses pacientes, a gente esteja disponível, tenhamos hospitais, respiradores preparados, e acho que isso Campinas está fazendo. Essa reunião que nós já tivemos as notícias que já tinham sido determinados e algumas determinações saíram dessa reunião, inclusive para solicitar para o prefeito ser mais incisivo com os lugares de maior risco, né? Como ontem fechar os shoppings. Isso são coisas que são importantes para a pandemia de uma forma geral, porque as pessoas acabam não indo trabalhar, mas iam para o shopping. Então, muitas pessoas ainda não se conscientizaram do risco, né? Os próprios estudantes que não estavam na faculdade foram dispensados, acabaram trabalhando. Então, isso é uma coisa que é contra todo o risco que está acontecendo, né? O momento é de ficar em casa mesmo, evitar contato é a maior forma de a gente conter o risco. E lavar muito as mãos, que é importantíssimo. É, essa briga do álcool gel, né, é até bom a gente falar, é mais importante lavar as mãos do que o próprio álcool. Claro que o álcool é importante, se você não tiver facilidade de lavar a mão na hora, você está num ônibus, se desce do ônibus, você já passa álcool gel nas mãos. Mas é importantíssimo lembrar de ficar lavando as mãos, ficar mais longe, evitar aglomeração. Então, essas medidas, acho que, não, que Campinas tomou mais rápido, até a própria igreja, né, de forma geral, né, tanto a católica, os cultos, todos foram suspensos. Acho que isso também ajudou muito a não ter aglomeração. E a Sociedade de Medicina está, assim, à disposição. Nós estamos com o WhatsApp também permanente entre nós para ver o que é preciso, o que nós podemos ajudar, principalmente nessa guerra mesmo, que os nossos soldados são os mais importantes.
E também gostaria de uma palavra da senhora dessa interação entre tanto o poder público, né, com sua rede e a iniciativa privada com os hospitais aqui de Campinas também deliberando sobre esse assunto. Como é que a senhora está conseguindo perceber, né, se há essa interação entre esses dois entes?
Que a proposta nossa, assim, inclusive, de convocar essa reunião que nós chamamos do comitê de crise, né, do enfrentamento mesmo, foi reunir, como nós somos uma entidade neutra, né, uma entidade que tem 95 anos de história, que foi criada numa situação dessa da febre amarela lá em 1925, nós pensamos em reunir todas as áreas, tanto a pública como a privada. E foi muito bom, porque nós percebemos esse engajamento de todos. Então, todos estão preocupados, não só a rede pública, como a rede privada, e estamos fazendo isso de uma forma muito unida. Por exemplo, hoje está acontecendo agora na Sociedade de Medicina uma reunião com todas as CCIHs dos hospitais. O que quer dizer? São as comissões de infecção hospitalar, para que todos tenham a mesma linha de trabalho, tanto de proteção aos profissionais, como aos pacientes, aos cuidados, para unificar tanto no serviço público como no privado. E isso acho que é muito interessante. Nesse momento, nós não podemos ter nada separado. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Nós temos que estar unidos, não ter diferenças entre nós. Os hospitais que têm leito disponibilizar para o outro que não tem. E está uma corrente mesmo de pessoas trabalhando para o prol do bem da cidade. Acho que uma forma de ter uma cidadania mesmo, essa união de todos os hospitais.
E, doutora Fátima, interessante que numa conversa como essa, os ouvintes também pedem dicas. E com conhecimento e tudo que a senhora vem conversando também com todos esses profissionais, e a senhora também é uma profissional tão qualificada, o Marco Aurélio manda mensagem aqui para a gente no WhatsApp da CBN Campinas, pergunta o seguinte, muita gente tem essa dúvida, se a população, por exemplo, tem que lavar, quando chegar em casa, todos os produtos que compraram nos supermercados?
Sim, é uma orientação que a gente tem dado, porque como passa de mão em mão, a gente não sabe, por exemplo, uma laranja, vou dar um exemplo assim, ela, desde onde foi colhida até chegar, colocar na gôndola, então muitas pessoas passam a mão lá. Então a gente tem recomendado que lavam todos os produtos que vêm, né? As coisas que são fechadas, embaladas, poder passar o álcool gel ou álcool 70%, né? Que é importante. O que dá para ser lavado, colocar hipoclorito, se não tiver, colocar vinagre. A água corrente é importantíssima e, de preferência, quem vem da rua, do transporte público e que tiver principalmente idoso em casa, trocar de roupa. Se puder até tomar um banho, melhor ainda. Trocar de roupa, lavar a boca, o nariz com uma água, tipo uma salmoura mesmo, né? O vírus não gosta de coisa quente. Tomar uma água quente, um chá, para poder também desinfetar isso. Não só lavar as mãos, também lavar os braços quando você tem muito contato, né? E trocar roupa e trocar tudo. É importante. Nesse momento, é um momento de guerra mesmo. Tem que pensar nesses cuidados para que a gente não leve para casa, quem está na rua, o contato para a gente proteger também quem está em casa.
O pessoal fala tanto de álcool gel e até o Edson tem uma dúvida realmente aqui. Por exemplo, aquele álcool gel que é 80, aquele de acender até a churrasqueira, ele serve também ou não?
Não, ele serve também, mas importante, não precisa ser o álcool gel, né? Porque essa briga, né, do supermercado está sendo muito grande. O álcool normal, a 70% no mínimo, ele funciona bem também. E se não tiver no momento, passe um pano úmido com água morna, porque como está todo mundo tão desesperado, às vezes não consegue ter a mão, né, o álcool, eu acho que você pode, quem não tem nem condição de comprar, uma água morna e vai passando em tudo que puder. A limpeza é importantíssima nesse momento, de todas as superfícies, porque ele sobrevive em qualquer superfície, infelizmente.
A senhora falou também de coisa quente, as altas temperaturas, até o Ita Vitiello pergunta, é sempre uma esperança, né? As altas temperaturas no Brasil podem colaborar para uma menor proliferação?
Essa é uma esperança nossa, né? Na realidade, a gente não tem essa certeza. Como já foi visto que ele, em temperaturas quentes, ele não sobrevive tanto, mas nós não temos certeza de nada ainda, né? A gente tem esperança que no Brasil, como é um país tropical e que a gente tem temperatura mais alta, que ele sobreviva menos. Mas nós não sabemos o que vai acontecer, né? É uma esperança só. O que a gente sabe, por exemplo, o uso de coisas quentes evitam que ele prolifere, principalmente na boca. Então, a nossa esperança é que aqui ele não se dê bem, né? Seria muito bom para nós, mas na realidade a gente não tem certeza disso nada ainda.
Eu vou aproveitar também aqui a pergunta enviada por um ouvinte. Ele não se identificou, mas fez uma pergunta muito importante. E ele disse assim, a gente está falando de ficar em casa, já shoppings parando o seu funcionamento, também outros setores, e ele faz o questionamento. As obras, por exemplo, construção civil, não deveriam parar também? Ele diz que ao lado dele tem um prédio em construção, ao lado do supermercado Taquaral, e a obra está a todo vapor, tem até mais gente trabalhando. De que adianta ele ficar em casa se prevenindo? E além disso, doutora, esse trabalhador, ele já tem uma respiração de partículas já muito complicadas, né? Já, mesmo com EPI, mesmo assim, ele já. Quem passa por uma obra sente, né? Você sente um cheiro um pouco mais diferente, você sente aquela partícula entrar nas suas vias aéreas. É uma preocupação grande também, deveria parar?
Principalmente as obras grandes que ficam aglomeradas. Que tem obra que tem muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né? Como a gente tem orientado para as pessoas não saírem de casa, deveria parar tudo. Algumas situações que trabalhem separadamente, mais longe um do outro, que tomem cuidado, talvez pudesse continuar, mas assim, dá medo de orientar isso, porque essa pessoa ela pode ir de ônibus, ela pode se contaminar com outras pessoas, ela pode passar para quem está lá, né, fazendo esse trabalho também, quem não teria tido contato com outras pessoas. Então, nesse momento, é o momento de realmente parar tudo, é o ideal. Porque a única coisa que a gente não consegue parar são os serviços básicos, né? E os supermercados, que vão estar abertos, mas também com orientação de não ficar aglomerado. A população tem que lembrar disso, né? Tendo aglomeração de pessoas desesperadas comprando tudo pelo supermercado, eu acho que essa forma também acaba atrapalhando. Então, acho que tanto na construção civil como nas outras partes, o que pode parar, que não são serviços essenciais, eu acho que é o ideal.
Fátima Bastos, que é presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, te conversando sobre essa força-tarefa, essa preocupação também com os profissionais, e agradecendo também por tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes.
Eu que agradeço a participação, poder também colaborar, né, nessa guerra que a gente está tendo aí, e vamos pedir para todos rezarem bastante, né, pelos nossos profissionais que estão à frente da batalha. Muito obrigada também.
Muito obrigado.